Olá, amigos! Começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje é com renovada alegria que estamos com a presença do nosso querido Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, Sérgio.
Obrigado, Delmar. Obrigado ao público, não é? Pela oportunidade.
E eu já começo a te perguntar, Sérgio, existe vida após a morte?
É, Delmar, essa é uma questão, não é? Hoje a ciência estuda essa questão, vida após a morte, porque o materialismo ele não teve comprovação científica. Se nós formos considerar desde René Descartes, o filósofo, 400 anos atrás, desde lá até então, a ciência nunca conseguiu provar que o materialismo seja a realidade existencial. Então, já está havendo já estamos tomando novos rumos, não é? E as universidades vêm pesquisando essa hipótese da vida após a morte. Particularmente interessante o grupo da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, na Faculdade de Psicologia, em que há um laboratório de pesquisa sobre vida após a morte. Então, vamos dizer assim, na ciência oficial americana isso já é uma realidade. Já são conhecidos os estudos de Ian Stevenson a respeito de reencarnação e tudo isso. Mas objetivamente vida após a morte vem sendo uma tônica atual nas pesquisas, não é?
E também nos livros, dentro da doutrina, nós temos aí vários representantes, né? O primeiro que vai se tornar filme agora no dia 3 de setembro é O Nosso Lar, não é? Que aí você já tem visualmente, vamos dizer assim, essa condição já de mentalmente entrar em contato.
É interessante, O Nosso Lar é um médico que vem do mundo espiritual. Quer dizer, ele desencarna, vive uma realidade no mundo espiritual e vem trazer a notícia de como é que é o mundo espiritual. Esse assunto me interessa particularmente porque é um médico
como
que vamos
você.
Dizer, vai trazer um ângulo sobre esse aspecto, não é? E isso que na década de 40, né, quando foi psicografado o livro pelo Chico, que era tido como uma questão de crença, hoje nas universidades passa a ser estudado como hipótese científica. Agora, eu acho, Delmar, que a questão da vida após a morte, ela é uma descoberta pessoal. Porque pode qualquer laboratório descobrir vida após a morte, mas se você não tiver uma experiência de visualizar isso, você não se convence.
É verdade.
Não é? E você sabe que eu passei por uma experiência em que eu tive uma parada cardiocirculatória.
A chamada EQM, experiência quase morte.
Só que eu não vi o túnel de luz, mas eu vi meu corpo caindo no chão, não é? E o incrível é que meu raciocínio clínico permaneceu íntegro. E eu, vamos dizer assim, praticamente eu fazia meu diagnóstico ali, como na UTI, quando eu atendia os casos. E eu pude ter assim, a comprovação viva de que a vida continua, porque se meu corpo tivesse morrido, eu estaria consciente. Não é? Então, vamos dizer assim, essa convicção ela é muito forte em mim e a ciência apenas vem reforçar paralelamente essa questão. Então, existe vida após a morte, as pessoas precisam começar a abrir a cabeça para essa hipótese, sabe? Porque a vida só tem sentido se ela tiver um contínuo, senão a vida é um nonsense.
Verdade. Né? E as consequências se as pessoas começarem a ter essa certeza, essa clareza da vida após a morte, Sérgio? Quais são as consequências que você vê?
Você sabe que lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu criei um projeto sobre essa questão, vida após a morte. Pessoas que perderam entes queridos... E que passam por circunstâncias psicológicas e clínicas. Você sabe que quando a gente está de luto, existe 7 vezes mais risco de ter uma doença do que uma pessoa numa situação normal.
Sim.
Então, tamanho o efeito psicossomático da questão, não é? E nós estamos elaborando um projeto que logo estaremos noticiando, aberto à assistência pública, né? Em que o paciente é atendido com a hipótese da existência do contínuo. Quer dizer, aquela pessoa morreu, aquele filho morreu, não. Ele continua vivo.
Sim.
Bom, admitindo essa hipótese, como é que é o andamento da questão clínica, não é?
Fantástico.
Se existe um visionário durante os sonhos, se existe possibilidade, abrindo a cabeça para essa hipótese de ter um contato, se há repercussão positiva na clínica, né? Baseado na hipótese científica de que essa, vamos dizer assim, esse fato pode ser real mesmo, não é? Uma vez que é um território hoje de exploração da ciência.
Não, e fantástico, é. Eu fico imaginando os pais, os familiares, enfim, as consequências benéficas.
Ah, eu já tive experiências interessantíssimas nesse aspecto, porque mesmo pessoas que não são espíritas, relatando, tem uma senhora italiana, por exemplo, que ela diz o seguinte: perdi uma filha de 12 anos.
Uau.
E eu e meu marido não parávamos de chorar. E ela diz o seguinte, que ela teve um sonho que não foi sonho, porque foi uma coisa muito real. Ela viu a filha dela com um buquê de flores.
Uau.
E ela dizia: mãe, vem cá. E jogava as flores no chão, formando um caminho que ela relata que podia seguir, não é? E diz: mãe, por que você chora, mãe? Eu estou muito bem. Você chora porque não tem confiança em Deus. A mãe, muito católica, uma italiana, diz: como não tenho confiança em Deus? É, mãe, porque é tão maravilhoso aqui no mundo espiritual, e eu estou tão feliz. Se você chora, você não tem confiança em Deus. Não chore mais. E relata essa senhora italiana de mais de 80 anos hoje. Ela relata que ela parou de chorar, porque a vivência dela foi tão real que ela se convenceu de que a filha realmente estava viva no mundo espiritual, não é? E você sabe que ao pesquisar mais profundamente essas questões de vida após a morte, para alicerçar esse projeto, eu comecei a ter experiências de vidência dos personagens que partiram para o outro lado.
Puxa.
Aquilo me impressionou sobremaneira. Eu comecei a perceber que talvez falte na nossa sociedade uma discussão mais intensa, uma vivência mais intensa com essa possibilidade, porque aí a cabeça, os órgãos sensoriais, a memória, ela se abre.
E acompanham.
É como se houvesse uma... por exemplo, vamos supor, às vezes a gente está olhando para um local e não vê nas laterais... Na verdade, os olhos veem, os seus olhos estão vendo as laterais, mas você não está prestando atenção.
É isso mesmo.
Aí, se alguém diz: olha, aqui no canto tem uma tal coisa, aí você vai prestar atenção. Você estava vendo, mas não estava atento ao fato. Então... da mesma forma, a nossa atividade sensorial, ela pode estar captando, mas nós não estamos focalizando, não estamos percebendo por uma falta de exercício.
Fantástico.
Não é? Se ouve numa orquestra, o violino está desafinado. Não, mas não estou ouvindo a nota desafinada. Não, aí você vai refinar o seu ouvido, aí você vai ouvir a nota desafinada depois de você estudar música, depois de você vivenciar experiências sonoras. Agora estou ouvindo a nota desafinada. Então, a nossa atividade sensorial pode estar captando, mas nós não estamos percebendo. Você sabe que o senso comum das pessoas acha que nós temos 5 órgãos dos sentidos e nós temos 22, pelo que a medicina conhece hoje,
Uau.
Visto ao microscópio. Temos 22 tipos de órgãos dos sentidos no corpo, pelo que se conhece,
Olha
fora
só.
O que a ciência vai descobrir. Captando informações que nós não temos a mínima consciência.
Você falando assim, eu percebo esse projeto já muito em sintonia com esse planeta de regeneração que estamos aí nessa transição, não é? Porque quando você vê a vida como um contínuo, quando você acredita na existência da vida após esta vida, puxa, isso muda vibratoriamente toda a condição planetária, Sérgio.
Sabe que nós estamos vivendo esses momentos aí, explodindo vulcão aqui, caindo meteoro ali, terremoto aqui, terremoto acolá.
Sim.
Não é? Muitas perdas.
Sim.
Né?
Inesperadas. De uma hora para outra, a pessoa estava aqui falando.
Os aviões, se recorda? Lembro. Quantos aviões não caíram?
Sim.
Então, parece que a nossa sociedade está sendo chamada a atenção para essa questão.
Verdade.
Não é? Não é à toa que, por exemplo, o Chico Xavier, ele está retornando aí, não é? Porque a sociedade existe uma demanda reprimida, as pessoas estão querendo respostas para tudo isso que está acontecendo.
Já que você falou do Chico, ele tinha uma mediunidade e ele dizia isso com tanta tranquilidade que ele interligava, ele fazia essa conexão com o mundo espiritual. O cérebro dele era diferente, que faculdade é essa da mediunidade, Sérgio?
É interessante, né? Na verdade é uma pena, mas faltaram estudos sobre o cérebro do Chico Xavier. Eu acho que o nosso país não tem uma tradição científica muito forte, não é? E havia, na época, um preconceito a respeito dessa questão toda e faltou um estudo mais consistente sobre a mediunidade do Chico Xavier, não é? Mas ele tinha aquilo que a gente poderia chamar de uma mediunidade paranormal, porque todos nós temos mediunidade.
A pessoa comum? Qualquer pessoa,
Sérgio? Qualquer pessoa. Porque eu penso o seguinte, Delmar, o nosso corpo é construído por células. Uhum. As nossas células, elas precisam ser capazes de captar informações, tanto da alma quanto da química. Por exemplo, vamos supor, você acorda de manhã cedo, aí você percebe que a bexiga está cheia. Não é? É. Como é que você percebe? Porque as células são capazes de captar a pressão do líquido, da urina. Então é aquela biologia, não é? Bom, aí você se recorda de um fato do dia anterior, que você se emocionou e etc., ou se preocupa e teu coração acelera.
Sim.
Não é? O coração acelerou por alguma coisa que você trouxe da alma, uma emoção, uma lembrança.
Verdade.
Então, o nosso corpo tanto é sensível à alma, quanto é sensível à química, à física concreta aqui, nossa, palpável.
Sim.
Não é? Então, o nosso organismo é capaz de intermediar dois mundos, o mundo do espírito e o mundo biológico.
Perfeito.
Não é? Então, o nosso organismo é uma estrutura mediúnica, intermedia dois universos. Não é? Eu estou aqui falando, você está ouvindo, você está falando, nós estamos ouvindo, é a física do som. E tudo isso provoca uma emoção.
Sim.
Não é? Então, o organismo ele é sensível ao som, enquanto onda vibratória mecânica, não é? Os tímpanos vibram, mas também algo ressoa na alma, não é? Então, o corpo leva para a alma, né? A alma traz para o corpo. Então, o nosso corpo é mediúnico, intermedia dois mundos de per si. Nós somos dotados dessa sensibilidade para perceber o além. O Chico tinha uma mediunidade paranormal, não é? Você sabe que eu estudei ao microscópio eletrônico a glândula pineal.
Sim,
não
sim.
É?
Acompanhei bastante teu trabalho.
No livro Missionários da Luz, Psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo sobre a pineal, também chamada epífise, que é uma glândula que nós temos no meio da cabeça, uhum, e que é o relógio biológico do cérebro, não é? Então, nós encontramos nas micrografias eletrônicas os chamados cristais de apatita que estão implicados em nossa hipótese de trabalho no processo de regulação da captação magnética. Então, no meio da cabeça tem uma coisa como se fosse um telefone celular. Capta e guarda na caixa postal uma informação de alguma coisa que a gente se interligou mentalmente.
Perfeito.
E aquilo interfere na nossa realidade física, uhum, e psíquica, não é? E então, vamos dizer assim, existe uma biologia da capacidade mediúnica, né? E todos nós temos essa possibilidade, em diferentes tonalidades, uhum, em diferentes
intensidades,
manifestações, não é?
Mas toda pessoa comum tem.
Tem. Muitas vezes a pessoa, outra vez chegou uma senhora, ela estava com reumatismo, edema articular, um problema de tireoide, uma depressão, não é? E foi fazer uma assistência espiritual, tomar passes e tal, no centro espírita.
Sim.
Né? Aí houve uma comunicação mediúnica e disse, olha, a senhora tem mediunidade, por isso que a senhora está sofrendo tudo isso, porque a mediunidade, se você não toma domínio, ela fica sob interferência do alheio,
uhum,
não é? Se você não assume, alguma coisa, alguma força assume.
Entendo.
Não é? Ah, mas como eu não ouço, não vejo nada, mas está tudo acontecendo no teu organismo. Ah, mas isso tem a ver com a parte mediúnica? Tem também. Porque se você capta uma informação lá no meio do cérebro e aquela informação, ela afeta áreas que comandam o corpo, vai haver uma alteração do organismo. E aí o médico, com o remédio só, ele não consegue conter o problema. Porque falta um outro aspecto que envolve a necessidade da pessoa dominar as suas faculdades de senso e percepção.
Perfeito.
Não é? Porque a mediunidade é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa ter raiz.
Uhum.
A raiz é a identidade, o que você realiza na sua vocação, na sua aptidão, a sua missão. Não é? Então, o primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Não é? Aí, você estando centrado, aí você vai abrir para as possibilidades da sua capacidade sensorial captar outras coisas que possam contribuir para auxiliar a humanidade, a sociedade, as pessoas. Você funcionar como co-criador em plano menor, como vai dizer André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Então, vamos dizer assim, existe uma realidade, sim, de reações psíquicas e reações orgânicas que Jung vai chamar de acausalidade. Quer dizer, você não encontra uma justificativa orgânica e psíquica
que justifique.
E, portanto, um tratamento para aquilo. Uhum. Então, o que está faltando? A compreensão desse outro ângulo, que é a nossa capacidade de intermediar a relação com outro mundo e receber todas essas interferências em nosso organismo e nosso psiquismo.
No seu consultório, chega um paciente, como saber se o problema é físico, orgânico, ou psíquico ou espiritual?
Ah, tá. Essa é uma pergunta que normalmente o paciente faz, né? O qual é o seguinte, existe uma ideia de senso comum de que ou um problema é espiritual ou ele é orgânico. Ah, doutor, meu problema é espiritual ou é orgânico? Isso é uma falha conceitual. Por quê? Porque a mediunidade, por ser uma faculdade de senso-percepção, ela tem um componente orgânico. Uhum. Tá? É interessante que Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer mediunidade é biológica.
É verdade.
Tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma interferência espiritual, o organismo reage. Tá? Então, o que acontece? Se a pineal, que está no meio da cabeça, capta por ondas eletromagnéticas, como o celular capta uma mensagem, aquela interferência espiritual, ela está arquivada no cérebro, ela vai reagir dentro do cérebro. Então, quando há uma aproximação de um espírito, na nossa casuística, nós observamos que há uma tendência a uma resposta adrenérgica, adrenalina. Então, a pessoa tem, acelera o coração, aumenta o fluxo sanguíneo dos rins, então a diurese aumenta, aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça. Então, por exemplo, uma interferência de uma entidade negativa, ela pode provocar dor de cabeça. Uhum. Por quê? Porque aumenta o fluxo da cabeça, o fluxo sanguíneo. Aliás, Jung já havia percebido isso. Nós vamos encontrar no grande psiquiatra Carl Gustav Jung, Obras Completas, segundo capítulo do primeiro volume, O Médium Espírita. Ele observa uma mulher franzina, jovem, que apresentava fortes dores de cabeça após as interferências espirituais, que ele chama de ataques. E essas dores de cabeça, ela aliviava fazendo um movimento das mãos sobre a cabeça, que a gente chama de autopasse, não é? No caso dela, aliviava com essa condição. E o Jung chegou, inclusive, a palpar o pulso e a auscultar o coração, como se estivesse percebendo mesmo que havia alguma alteração orgânica naquele processo. Uhum. Tanto que, para você fazer a diferença entre uma simulação de uma incorporação mediúnica, o indivíduo está teatralizando, ou quando aquilo é real, é o exame físico, porque a incorporação dá alteração física. Consumo de glicose, aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, segundo os nossos estudos ainda heurísticos, né, embrionários, vamos dizer assim, mas nós temos observado dessa forma. Então, o que acontece? O indivíduo pode ter aumento de pressão arterial por origem espiritual. Quando a entidade sai, a pessoa volta à pressão normal. Sim. Então, nunca consegue ajustar um anti-hipertensivo. Entendeu? Se ela toma o remédio da pressão, abaixa muito.
É,
se não toma, tem picos. Verdade. E não consegue ajustar. Mesma coisa, se há consumo de glicose, como que faz o diabético? Não consegue acertar os níveis de glicemia. Entende? Porque fica flutuando de acordo com as interferências espirituais, de acordo com essa nossa hipótese de trabalho. Uhum. Não é? Agora, quando a pessoa tem uma mediunidade dominantemente de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é o contrário, é colinérgico. Colinérgico é o seguinte, ao invés da adrenalina, é a acetilcolina. Então, o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma queda da pressão arterial, e ela tem um aumento da peristalse, do movimento do aparelho digestivo, a barriga ronca, faz barulho, faz... Não é? E essas pessoas que têm esses desdobramentos, elas exalam energia, exalam ectoplasma. Então, as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela se sente desgastada com as pessoas. E esse excesso de ectoplasma que ela exala torna ela muito interativa mentalmente. Ela sente o que o outro sente, sente a psicosfera espiritual que a envolve. E aquilo pode ser tão difícil, que o organismo reage, recolhe no metabolismo esse ectoplasma, desvia essa energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, cistos ovarianos, cistos de tireoide, cisto hepático, cisto renal, e, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder esse ectoplasma, metrorragias, que a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão que não se trata com remédio, nenhum não consegue tratar, porque já está envolvendo outra esfera, que é a senso-percepção mediúnica. Precisa agregar os tratamentos. Não é? Então, o raciocínio clínico se mantém. Você vai tratar o sintoma.
Lógico.
Quando a pessoa não tem controle, com o medicamento, até que ela possa ter controle. Ela precisa de apoio psicoterápico para poder se encontrar. É aquela história da árvore com a raiz, a identidade. Não é? E o tratamento e depois o exercício mediúnico. Eu coloco os meus pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si.
Sim.
Então esse exercício faz com que eles se tornem proativos e comecem a saber, aprende a lidar com esse domínio da senso-percepção, seja da influência espiritual, seja da doação de energia. Então eu coloco sob minha supervisão, não é? E isso muda o prognóstico da medicina, essa integração com essa parte espiritual.
Eu pude acompanhar uma terça-feira, e é brilhante esse trabalho onde você vê, o que você está dizendo aqui é visto, né? Olhos vistos, você consegue perceber isso, realmente.
É muito interessante a evolução clínica,
sim,
sabe? Você acompanhar o caso e ver que casos que a medicina não dava um prognóstico favorável e
sim,
começa a mudar o perfil, sabe? Eu ainda acho que é uma pontinha do novelo que nós estamos puxando,
isso,
sabe? Tem muita coisa a se pesquisar ainda nesse assunto.
E falando em pesquisar, você vê diferença entre mediunidade em homem, em mulher, em criança?
Tem com a idade também, não é? Porque ocorre o seguinte, por exemplo, a mulher, os hormônios reprodutivos são os hormônios da mediunidade.
Uhum.
Tudo eu estou falando é segundo a nossa heurística, a nossa metodologia ou nossa hipótese de trabalho. Então, o que acontece? Veja bem. Quando a mulher fica grávida, ela recebe um espírito.
Literalmente.
Literalmente. É o único momento que há uma incorporação literal.
Literal.
Não é? Bom,
verdade.
Muito bem. Quando a mulher está no pré-menstruo, está no pré-menstruo, o que acontece? Ela está preparada para receber um embrião, porque o endométrio está engurgitado, que é aquilo que descama quando na menstruação, né? O endométrio é um acolchoado para receber o embrião.
Isso.
Os seios estão
fartos,
com proliferação dos ductos lactíferos, tem hemodiluição, igual grávida.
É.
Bom, se não vem o espírito reencarnante, ela fica exposta a uma interferência. Então, o que acontece? Ela começa a ter sintomas, por essa sensibilidade muito aumentada, sintomas espirituais que se manifestam com todo o complexo de síndrome do pré-menstruo. Entende? Então já é uma peculiaridade da mulher, que nesse contexto, quando tem a TPM muito sintomática, precisa pensar se não estamos aí diante de um quadro que precisa de domínio da senso-percepção mediúnica, espiritual.
Sim.
Outra coisa é a menopausa, porque ocorre o seguinte, o estrógeno, ele é produzido pelo ovário. Quando cessa o período fértil, ele para de ser produzido. E o estrógeno é que induz a formação do endométrio, dos vasos sanguíneos, do útero, não é? Parando o estrógeno, aquela profusão de sangue para alimentar o bebê não existe mais. Mas aquela profusão de sangue leva energia vital, leva ectoplasma para o útero. Se para de haver uma concentração de ectoplasma no útero, vai haver uma equidistribuição dessa energia, que começa a subir. E a mulher sente como fogachos.
Olha!
Entende? Então, nessa idade, a mulher está com uma produção ectoplásmica intensa, ela precisa trabalhar com cura, com coisas assim, sabe? Com doação de ectoplasma. Tal. Outra coisa interessante, quanto mais velha uma pessoa, mais magnetismo ela tem. Porque ela está se desligando do corpo, então ela solta a energia orgânica, ela solta o magnetismo. Tanto que você vai ver, um médium de cura é o preto velho,
é
a velha benzedeira, não é que tem o poder... Não é? Porque mais madura a pessoa, mais o magnetismo. O André Luiz vai falar isso nos mecanismos da mediunidade. Quanto mais velha a pessoa, mais madura, mais ampla, mais profusa, mais intensa a radiação magnética, a exigir da pessoa mais ampla cota de serviço na sua vocação e aptidão. Vai dizer isso.
É o que eu ia dizer. Então precisa colocar isso a serviço, amor em ação, né?
A serviço, é. Isso precisa. E na criança, como você colocou, a criança ela é um, vamos dizer assim, um tubo de ensaio de experiências espirituais riquíssimas. A criança precisa ser acompanhada do ponto de vista psicológico, afetivo, educativo para a vida, precisa ter presença e precisa estar muito de olho na parte espiritual, sobretudo quando a mediunidade está para amadurecer biologicamente, que é quando a criança está para se tornar púbere, quando está para entrar na fase fértil. Aí a mediunidade vem estourando do ponto de vista biológico. E aí o adolescente,
o pré-adolescente,
fica extremamente influenciável. Extremamente influenciável. Aí começa, como você vê hoje, está tendo muito transtorno bipolar, epilepsias atípicas, não é?
Sim.
Derivados dessa profusão de expressão mediúnica para as drogas. Não é? Então, a psicologia...
Sexualidade precoce, gravidez precoce, verdade.
Na verdade, há uma, vamos dizer assim, um aumento da sensibilidade tremendo, quando há um estouro, um vulcão de sensibilidade. Então, a criança tinha que estar sendo preparada desde o começo, tem que se dar atenção para essa fase, não é? E o homem é pouco estudado. O homem é pouco estudado, porque... A sexualidade masculina, mesmo do ponto de vista hormonal, do ponto de vista... É pouco estudado. Não é como na mulher.
É verdade.
Por uma questão de preconceito, o machismo da sociedade. Hoje que existe pesquisas mais profundas a respeito da hormonologia do homem, etc. Mas o homem também apresenta flutuações hormonais com as influências espirituais, alterações de testosterona, uma série de questões muito curiosas sobre o assunto.
Aí também é um vasto terreno para pesquisa, para entendimento e para atuação, não é?
É porque as pessoas estão procurando resposta,
Sérgio,
né?
Exatamente.
Não é?
E agora, o programa por hoje já está quase chegando no final, te peço as considerações finais.
Se você tiver curiosidade sobre o assunto, nós temos o site do projeto da universidade.
Por favor.
Né? É www.uniespirito, depois se quiser colocar no slogan aí na televisão, www.uniespirito.com.br. Tem DVDs com as aulas da pós-graduação e vídeos livres para você também poder estar, vamos dizer assim, formando uma opinião própria a respeito das pesquisas.
Muito obrigado pela sua participação,
obrigado,
Sérgio.
Obrigado a vocês.
Uma alegria a sua presença.
Igualmente.
E assim o programa termina, o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Mas você continua na mesma sintonia, porque semana que vem vamos estar juntos com um novo programa. Até lá!